E aí, Rex?
Fala, meu querido Ian, boa tarde.
E aí, já almoçou?
Já tô alimentado, vitaminado, entendeu? Tô contagiante aqui com a notícia de que o Ian terminou o filme dele.
Terminei.
Terminou. Salva de palmas, galera. Aê.
Terminei.
Eu vou ser o crítico desse filme, eu vou falar que tá ruim só pra deixar ele desesperado.
Não, porque todo mundo sabe que você é sugar baby de Hollywood, como a gente tava falando ontem. Então, eu vou te dar uns mimos, vou te mandar uma lapiseira, vou te autografar um pôster carimbado, óbvio, porque ninguém fica assinando pôster, só você cai nessa. Então, assim, vou preparar uns mimos aí pra você.
Por favor, me mime. Eu já tô gostando do filme, nem vi.
Então, aí, ó, viu?
Já tô adorando.
É, Rex, vou preparar isso.
Vi o trailer, vi os bastidores, já tô empolgadíssimo aqui. Acho que vai deslanchar, vai ganhar vários macaquitos de ouro, prisioneiro de prata, sabe? É, vai ganhar várias coisas interessantes aí.
Cara, um dia eu vou fazer um festival só pra ter esses prêmios. Só pra ter esses prêmios, que você fala. Certeza que eu vou fazer isso.
Cara, mas, é louco pra ver. Mas fala.
Feliz com o filme. Subiu aqui já a versão. Vou fazer uma outra versãozinha pra mandar pra galera. É, mas, tô animado aqui. Vamos ver.
Pergunta é, tem a versão do diretor?
Então.
Vai ter o ISBF Cut?
Cara, isso que me irrita na galera que vem com essas porras, que é o seguinte, o filme nunca, mas nunca tá como você gostaria que ele ficasse. Mas isso não é só comigo, isso é no mundo. Se você escreveu o roteiro, e você, quando você vê o seu próprio filme, você pode ter feito o que você quiser. Você sempre vai olhar e falar assim, oh, rapaz, puxa, podia ter feito tal coisa diferente. Então, assim, essa coisa de, essa é a visão do diretor. Não é, cara, porque a visão do diretor ela passa por 50 filtros, sabe? Tem 1000 pessoas trabalhando no teu filme, indiretamente, diretamente. Então, não é assim. Não é uma... O pessoal fala, né, a visão do diretor. Você quer ver a visão do diretor? Você vai ver o storyboard dele, porra. Mas não, nunca é o filme. Mas tudo bem, é isso aí. Mas eu tô feliz.
Vamos ter a versão preto e branco?
Claro, óbvio. Ah, esse filme não pode ter preto e branco, você vai entender. Ele literalmente...
Mas pode ter sépia.
É, talvez. É que assim, o filme literalmente não funciona se ele for preto e branco. Ele tem coisas que você entende a história pela cor dele. Entendeu?
Olha aí. Vamos ter uma aula de Pantone. Já tô amando o filme, cara.
Aula de
Pantone. Nem ganhei os mimos, já tô gostando.
Vai ganhar os mimos. É, Rex, muito bom. Hoje é o quê? Quarta-feira?
Quarta-feira. Pré-feriado.
Cara, quarta-feira com... Amanhã é feriado?
Amanhã é feriado.
Uma quarta-feira com cheirinho de caralho. Já tô um mês nessa semana. Já tem um mês que eu tô nessa mesma semana. Puta que pariu. Mas vamos nessa. Vamos acabar essa semana. Tô feliz que acabei o filme. Cara, você não faz ideia assim. Pelo menos essa versão pra galera ver. Óbvio, vai ter que mexer coisa, mas, porra, é um trabalho hercúleo. Puta que pariu. Mas vamos lá.
Não, adorando.
O que que tem?
Vai.
Eu acho que hoje tem as melhores notícias do mês, não é isso? O que tem hoje de notícia, por favor?
Poxa vida, vamos ver as notícias do dia de hoje. Hoje tem uma que eu gosto muito. Uhum. As pessoas criticaram, as pessoas falaram mal, mas eu gostei. Né? Mas vamos lá. Indiana Jones 5 começa a ser filmado semana que vem. Já tiveram algumas fotos vazadas aí do Harrison Ford, né, em Londres. É, vamos ter aí o quinto filme. Dessa vez ele não foi dirigido por Steven Spielberg. Né? É o primeiro filme da franquia que é dirigido por outro diretor.
Uhum.
Que é o James Mangold, que foi o mesmo de Logan e Ford versus Ferrari. Né? Assim, se você ver esses dois filmes, sabe que são filmes incríveis. Entendeu? Sim. Teremos no filme Michael Mikkelsen, né? Que é o vilão do Doutor Estranho. Uhum. Ele também fez aquela série que conta a história do Esse... Ah, do Hannibal Lecter.
Esse ano, ele tá bombando com Druk. Druk. Filme que foi pro Oscar. Ganhou o Oscar de filme estrangeiro. O Druk.
Uhum.
Se eu não tô muito errado. Mas ganhou. Melhor filme estrangeiro. É, acho que é dinamarquês o filme.
É, e ele é um ator que não é americano. Olha isso.
Não, ele é dinamarquês.
Ele é dinamarquês. E é um puto ator, cara. Eu gosto muito dele. Ele fez um filme que ele faz um guerreiro também, né, nas Highlands, assim, sabe? É muito bom também, cara. Ele é um puto ator, cara.
Cara, ele faz o filme do nosso Joe Pena, o nosso diretor brasileiro-americano, que antes de
fazer... Não é brasileiro mais. Botou o nome de latino, ele deixa de ser automaticamente brasileiro. Já te falei isso.
Eu não sei se eu tô familiarizado com essa teoria, não, Rex.
Depois lógico, cara. Mudou o nome. José Padilha, não é mais José Padilha.
É que
Joseph Padilha, entendeu? Os caras mudam pra ganhar um requinte internacional. Ninguém fala José. Você vê que o José virou José Padilha.
É que o Joe Pena, amigo, ele tá lá desde os, eu acho que desde os 17 anos. E ele, cara...
Automaticamente gringo.
Então, mas se você olhar o Twitter dele, ele fala muito português. Ele fala com a galera pra caramba daqui.
Mas por que... O cara quer ser diferentão.
Diferentão?
O cara quer se valorizar, pô. Tipo assim, olha só, né? José Padilha, por exemplo. Ele faz os tweets em inglês, responde em português, né? Quer mostrar ele faz isso? Que tem um. Faz, ele quer mostrar que tem um patamar ali. Peraí.
Ele tem Twitter?
José Padilha?
É.
Eu não sei o José Padilha. O José Padilha tem. Entendeu?
Não sabia disso, não. Vou procurar aqui.
José Padilha, entendeu? Não tô, não. Jamais. Entendeu? Eu acho que é o seguinte, eu acho que pra você alcançar o status internacional, te falta um nome. Internacional.
Ah, é?
Entendeu? Falta você escrever em português, inglês e misturar os dois. É sexy. É sexy. Olha a Cameron Diaz aí, quando ela... Cameron Diaz, não, perdão. Me esqueci o nome daquela atriz agora. Que fez o Piratas do Caribe, Penélope Cruz. Ela mistura o inglês com o espanhol ali, cara, e fica sexy, entendeu? A gente tem que sexualizar o diretor.
Ô Rex, só pra você ver o nível de informação que você traz pra esse podcast, o José Padilha não tem nem Twitter, cara. Você...
Eu não fazia o José Padilha, eu fazia José Padilha. Você viu falando José Padilha, tem Twitter?
Viu? Eu
falei José Padilha.
Tem até um José Padilha aqui que tá escrito diretor, roteirista, produtor, ator, mas não é o José Padilha.
Eu não falei que era o seu. Eu falei que era o que você conhece?
Maravilha, Rex.
Você não me vê botar palavras na boca. Mas então, a notícia é essa. Indiana Jones 5 está vindo aí pro cinema. Tem previsão de estrear em julho de 2022, se eu não me engano.
Aham. Uhum. E você falou que o pessoal... Você falou que o pessoal criticou, que você tá gostando. Qual é a crítica da galera ao filme?
O pessoal criticou o 4. Eu gostei muito do 4.
Você gostou muito do 4?
Eu gostei do 4. Eu gostei de ter a pegada alienígena, assim, assumida. Eu gostei de ter aquela coisa dos novos russos, né? Dos novos vilões seriam os comunistas, né? A Kate Blanchard ali fazendo aquela russa psionica. Eu achei interessante, cara, eles misturarem essa coisa do sobrenatural com o científico, sabe?
Você gostou do menino lá, que eu esqueci o nome dele, o Shia LaBeouf?
Eu gostei dos índios parkour.
Ele indo, entendeu? De cipó, ele indo que nem os macaquinhos, indo mais rápido que os macaquinhos.
Tarzan tá aí, amigo, pra fazer história, entendeu? O que ele fez foi exatamente o que o Tarzan fez e nunca ninguém reclamou. Se você viu o filme do Tarzan, por exemplo... Tem uma cena de perseguição a trem em cipó, entendeu? Uns cipós grandes que fazem curva, sabe?
O Tarzan, ele treinou a vida inteira. Ele treinou a vida inteira aí nos cipós. O Shia LaBeouf olhou e falou assim, lá vou eu. E foi que nem um macaquito.
Olha lá o que você vai falar, hein? Olha lá.
Essa cena, pra mim, acabou com o filme, Rex. Olha.
Ah, tu não gostou das formigas gigantes?
Eu tinha até esquecido disso.
Cara, os índios que fazem parkour.
O Rex, me diz, o que
Ah.
foi que te mandaram uma caneta, te levaram para conhecer a Amazônia? O que foi? O que aconteceu aí? Isso aí, esse filme é da onde? Não é da Warner, é o que isso aí?
Esse filme, Indiana Jones, é boa pergunta. Acho que Indiana Jones é 20th Century.
É
Acho que é Fox.
20th Century? Te
Eu
mandaram o
acho que é
quê?
Fox.
Mandaram um chicote? O que foi? O que é dessa vez? Nada. É,
Não
aí,
me
tá
deram nada. Eu
sorrindo.
simplesmente gostei do filme.
Tá só
Eu simplesmente
risonho.
gostei do
Tá só risonho. Amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho medo de imaginar o que que o Rex não ganhou para falar bem de Esquadrão Suicida, porque ali só pode ter sido uma maleta de dinheiro que chegou na casa dele, cara.
Eu
Porque.
ganhei amor, cara. Eu ganhei um filme que eu gostei, que ganhou Oscar. Entendeu?
Ah, então.
Esquadrão Suicida tem Oscar, vale
Você
lembrar
começou a
isso.
falar pra caramba aí, a gente nem expliquei o que eu falei do Joe Pena naquela hora.
Ah, fala do
O
Joe Pena.
Michael Madsen, ele fez o primeiro filme do Joe Pena, que é o Antarctic, que é um cara caiu o avião dele na Antártica. E olha que curioso, se você for procurar esse filme aí, se você achar, que não tá fácil de achar no Brasil, esse filme era para ser depois do Stowaway, que tá na Netflix. Era para ser em Marte. Era para os caras caírem em Marte e ter que sobreviver lá. Mas aí a grana não deixou e ele fez na Antártica o filme. Só
Olha
para.
aí o orçamento ganhando aí.
É aí, ó, olha aí, tá vendo? Aí você perguntar, você
Sabe por
começou.
quê? Sabe por quê? Porque o nome dele na época era o quê? José Pena. Aí botou o nome. Amigo, você botou um nome diferente, cara. Ninguém joga dinheiro pra você.
Entendi.
Eu já te falei. Ian, ninguém vai te dar dinheiro pra Ian SBF. Não vão, não vão. Agora bota Ian Raul. Entendeu? Johan Raul. Muda pra Johan. Tipo assim,
Johan.
caralho, tipo, caralho, esse Johan, tipo, escandinavo, assim, uma coisa assim, sabe? Escandinavo brasileiro.
Cara, Johan
Entendeu?
é o nome do Zorro do Sociedade da Virtude. A lenda de
Eu
Johan.
sei. Eu
Olha
sei, não. Por isso que eu tô falando, bota Johan, imagina, Johan Raul. Putz, cara. Um
aí. Ai, meu
filme
Deus.
pai, Johan Raul. Imagina?
O Rex, agora vou te falar. Eu achei o Indiana Jones 4 ruim. E o que eu fico triste é pensar assim, por que o 5? Sabe, talvez fosse essa pergunta que eu faria para o Spielberg nesse caso. Eu ia falar assim, é que ele está produzindo, com certeza. Mas eu ia falar, ah, por quê? Sabe, para quê? Por quê? O que que é? Você realmente se acordou um dia e falou assim, cara, ia ser muito bom contar mais uma
Por
história
que
dessa?
não? Por que não?
É triste para todo mundo. Juro, é
Não, não é
triste.
triste. Não é triste.
É
Não é triste.
triste.
Indiana Jones é um dos últimos pilares da masculinidade, entendeu? Um dos últimos pilares de uma geração de homens brucutus de respeito, entendeu? O Indiana Jones é, se você não lembra os filmes, era tapa na bunda, era vem cá mulher, chicote na cintura, sabe? É isso que tá faltando hoje em dia no cinema. Entendeu? Você pega o Tom Holland e bota ele para fazer o cara do Uncharted, que não tem nada a ver. O cara do Uncharted é um homem formado, macho,
Oh,
com
meu
casco
Deus.
quadrado, entendeu? Que pula em cima de jacaré. Aí tu bota um garoto juvenil, Billy Elliot, para fazer o cara do Uncharted. Não, não tá faltando isso, Ian. Tá faltando homens de respeito no cinema. É isso.
Não sei, eu não sei nem como eu não sei nem como rebater, Rex.
Sabe que eu tô certo. Johan sabe.
A gente vai fazer um filme, Rex, e você vai trazer essa testosterona toda pro meu filme. Eu já te falei
Falta
isso.
isso. Falta testosterona no cinema. Falta
Vai.
aquela coisa mentirosa que poucas pessoas sabem fazer. Entendeu? Tipo, segurar um helicóptero com corrente. Falta essas coisas.
Todas as suas referências são do Velozes e Furiosos. Eu acho que você só deve ter visto isso no seu filme. Você só viu isso. Se eu te perguntar como é que é o Indiana Jones, deve ser, porra, começa ele no carro, aí ele chega um cara e a família.
Indiana Jones tem carro. Indiana
Então,
Jones
tá
tem
vendo?
carro.
É tudo família. O Shia LaBeouf é filho dele, é isso. É tudo família para você. É tudo mesmo filme. Tudo é o mesmo filme. É isso. Se eu te perguntar a história do Duro de
Tudo faz
Matar,
parte da minha franquia.
pra falar, o cara tá no carro, aí ele chega com o carro e ele tem aquela camisa
Porra,
branca apertada.
Duro de Matar é o exemplo. Caraca, Duro de Matar é o exemplo máximo da testosterona raiz.
Mas
O
então, mas
cara,
nem
meu
é.
irmão, combate o crime descalço,
Cara, mas aí
entendeu?
que
Pisando
tá.
em caco de vidro. Ele em faixa bate o pé, maluco.
Porra,
cara, a grande tá vendo? É isso que tá faltando hoje em dia.
A grande diferença do Duro de Matar na época foi que foi justamente na época que só tinha Stallone e Schwarzenegger, surgiu um cara normal e todo mundo falou, porra, que alívio, que maneiro. Essa foi a grande coisa. Você nem entende.
Mas o cara não era forte, não era grande, mas tinha o estereótipo do macho, entendeu? Meio calvo, queixo quadrado, entendeu?
Sei.
Armado.
Armado.
Sabe? De regata, num prédio, de regata, entendeu? É isso que está faltando na nossa cultura hoje.
É, né? Eu tô...
Maravilha!
Eu acho que o mundo tem lugar para um homem como você hoje. Eu acho que essas opiniões modernas e cabíveis, eu gosto de ouvir isso. E quero isso no
meu próximo... Você sabe o que eu faço com cancelamento, Ian?
O que você faz?
Eu boto na barra de supino e levanto. Entendeu? Eu bato com whey. É isso que eu faço com cancelamento.
Tá aí, ó. Você que quer saber isso tudo, você quer entender a persona, a personalidade do Rex, procura aí no nosso link aqui. Clica aqui para você ver o Vingador Anal, é a criação máxima do Rex, para você entender da onde surge isso. O Rex bolou esse personagem nos anos 90 e naquela época o mundo disse não. E aí em 2021 ele falou, acho que agora é hora. Agora é hora de trazer esse personagem à tona. Então, entra lá, assina Vingador Anal. Rex, qual é a próxima notícia tão boa quanto essa que a gente acabou de falar agora?
A próxima notícia também traz um filme que eu amo de coração.
Uhum.
Que com essa retomada do cinema, né, eles uhum. fizeram uma sessão dupla de Um Lugar Silencioso Parte 2 e antes passaram Guerra Mundial Z.
Olha.
E o filme, depois de 10 anos, fica no top 10 das bilheterias, arrecadando inicialmente 347 mil e terminando com 448 mil.
Ué, mas peraí, mas entrou no top 10 do quê?
Da bilheteria da Semana Americana de Filmes.
Ah!
Entendeu? Mais rentáveis da... É, isso!
Da semana!
No cinema, isso! Entre não, filmes eu... de... Entre... Ah.
Não, é que eu achei estranho, porque quando eu vi a manchete, parecia que tinha entrado no top 10, tipo, da história, maior bilheteria, nona bilheteria.
Não.
Nossa! Mas peraí, todos os filmes do... do Lugar Silencioso 2 tiveram essa dobradinha ou só alguns cinemas fizeram isso?
A reportagem não fala. Tá, falou é. Só que os caras botaram de volta aí, botaram esse filme no cinema de novo, né, na sessão dupla. Não sabe dizer não, se foi todos os cinemas ou não.
Certeza que foram poucas, pouquíssimas.
E em alguns drive-ins dos Estados Unidos.
Não, assim, porque é impossível. Porque se fosse tudo, claro, o filme teria feito a mesma bilheteria que o Lugar Silencioso teria feito 60
milhões. Com certeza. Com
então,
certeza.
Deve ter sido salas ínfimas, mas que gerou esse...
Isso só até, nos Estados Unidos.
Dá até para fazer a conta aí de saber a porcentagem, né? De, porque se o Lugar Silencioso 2 faturou 60 milhões, dá para saber qual a porcentagem de salas que teve essa brincadeira aí.
Mas o Lugar Silencioso 2 fez 60 milhões não só nos Estados Unidos, né?
Foi, só nos Estados Unidos.
Foi só nos Estados Unidos isso, né? Em várias sessões. Foi quem falou que em algumas sessões de cinema eles colocaram esse filme.
Isso.
Em algumas sessões de drive-in. Então, meu querido, é um filme bom, entendeu? É um filme de respeito. É, e tem uma pegada inteligente no final. Eu gosto.
Pegada
tem o Brad Pitt. Tem. Aquele lance do cara sacar que a doença não pega em certas pessoas. Pra quem não sabe, Guerra Mundial Z é um livro escrito pelo... esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Brooks. Ele é o filho do Mel Brooks.
Olha!
O comediante, isso.
Gente!
E ele escreveu esse livro, tanto que o livro é bem diferente do filme, tá? Por exemplo, aquele cara que morre logo no começo do filme, que ele tropeça e ele dá um tiro nele no chão.
Sei.
Ele tropeça na árvore. Aquele cara que é o cientista no livro. Olha. Entendeu? É, tem umas mudanças bem significativas do livro pro filme. Mas é do Brooks, esse livro. É um livro bem bom, cara. Eu li, é bem legal. E o filme não fica atrás, assim, tem umas diferenças bem grandes, mas o filme entrega uma coisa muito boa também.
Me
E
incomoda
eu
umas
curti
coisas.
demais.
Me
Porque, o
incomoda.
Brad Pitt incomoda todo mundo. Não dá pro cara ser
Não.
bonito, cientista e salvar o mundo. Não dá.
Não,
Não dá.
aquela palhaçada de zumbi que é formiga, sabe? Agora, zumbi nunca mais é zumbi. Aí fica.
Zumbi formiga?
Eles
Porque eles
ficam.
ficam se aglomerando para subir o
Ficam se
muro?
aglomerando, aí fica um subindo em cima do outro para atravessar o muro, sabe? Ah, peraí, cara. Zumbi é zumbi, porra. Aí fica aquela. Virou um formigueiro de zumbi, aquela porra. Não gosto, cara.
Pensei que
Olha,
você ia falar de outras coisas ruins.
não, tem outras coisas ruins. Tem outras coisas ruins. Mas é que eu tô chateado com essa coisa. Eu vou te falar uma coisa. Tudo isso ia se resolver se a gente parasse de usar computador em filme. Eu acho que tinha que parar com 3D. Vamos voltar a maquiar a galera do zumbi, sabe? Faz a galera andando de verdade.
E o Han discorda.
É tudo videogame hoje em dia, cara. É muito chato.
Concordo com você, a prova real disso foi o Hobbit.
É
Entendeu? Que todos os orcs ficaram
videogame.
digital 3D e ficou tudo com cara de videogame. Concordo contigo nesse aspecto. Eu sou a favor do velho e clássico cinema com pessoas maquiadas, sabe? Porra, o Walking Dead fez muito bem isso. Você consegue botar elementos de 3D para você realçar certos detalhes, por exemplo,
Isso
zumbis que são vazados, né?
realça.
Aí é uma parte verde que no computador os caras tiram para mostrar que o cara tem um buraco no meio do peito.
Isso é legal.
Isso eu acho bem feito.
Ó,
Mas aquela coisa do zumbi frenético, pulando, voando, dando voadora, dando mortal, esquivando, eu acho isso meio assim. Os caras não têm para onde ir, entendeu? Tem que estar reinventando o zumbi, sabe?
cara,
Não chama de zumbi, cara.
mas essa coisa do você falou aí do realçar, isso eu acho maneiro. Eu acho que tem lugar para o computador, sim. Só que eu acho que não é você montar uma pessoa. Cara, quer ver? Porra, Super-Homem, lá do Brandon Routh, do Bryan Singer. Puta que pariu, a última cena, emocionante pra caralho, que ele reproduziu, imitou, copiou na cara dura a última cena do Super-Homem 1, que é ele voando assim no espaço, com a Terra
No
atrás
espaço, sim.
dele. Porra, nos anos 70, os caras fizeram essa mesma cena incrível, com Christopher Reeve voando, ficou linda, perfeita. O que que o Bryan Singer faz? Me constrói um Brandon Routh em computador, cara. Que você olha e fala assim: não entendi. Por que que tem esse homem de massinha aí? E a mesma cena que os caras fizeram nos anos 70 e ficou ótima. Você consegue entender esse tipo de coisa? Você não consegue me pendurar o Brandon Routh num cabo, amigo? E
No
filmar
fundo
isso?
verde e
É,
filmar.
cara. Cara, não
É
entendo esse tipo
engraçado,
de
porque
coisa.
muitas cenas de voo do Brandon Routh no filme do Super-Homem, né? Do Superman Retorno, eles filmaram com o Brandon Routh debaixo d'água.
Ah, é?
É, para dar uma ondulação de cabelo, de não sei o quê, eles filmaram o Brandon Routh em tanques de água. Sabe? Para ter até o movimento da pele sendo puxada para trás e tudo mais. É, tem um making of do filme, né? Ele em tubo de vento.
Mas peraí, calma, calma. Você não tá confundindo, que eu lembro desse making of e eu lembro que ele ficou treinando o voo dentro da água, mas de filmar, não lembro, não.
Pois é, cara, parece que tiveram filmagens sim com ele na água.
É?
Para fazer cenas aquelas cenas de deslocamento de ar, né? Quando ele para assim, joga o corpo para frente, né? E aí você tem as ondulações do corpo, como se fosse uma coisa fluida.
Sei.
Agora eu não entendi você chegar aí no final, alguém falar assim, cara, tive uma ideia. Deve ter sido, sabe quem? Conhecendo o Bryan Singer, deve ter sido algum rapaz novo na direção de arte que falou, tio Brandon, né? Tio Brian. Eu
É,
fiz aqui um
rapaz.
negócio do 3D, posso te mostrar?
Olha,
Claro, meu sobrinho, mostra aí.
eu não vou
Entendeu?
nem entrar nisso que, amigo, o set do Bryan Singer não era legal, não. Se o pessoal hoje em
Então.
dia tá falando de Kevin Spacey, amigo. Ô, rapaz, lembrando que eles começaram a carreira juntos basicamente no Os Suspeitos. Mas
Pois é.
o set do Bryan Singer tá aí um negócio que não era legal, não. Mas procurem.
Eu trouxe esses sobrinhos aqui que super entende de 3D. O Bryan Singer é aquele cara que fala assim: Poxa, eu tenho um sobrinho meu que faz melhor. Sabe, quando você quer fazer um projeto, aí você tá vendendo o projeto e fala assim, porra, mas tá muito caro esse desenho aí. Olha, tá muito caro esse projeto aí. Eu tenho um sobrinho que faz mais barato. São os sobrinhos do Brian.
Agora vou te contar uma história real sobre isso daí, viu? O Coppola, quando ele tava filmando o Drácula, lembra do Drácula, do Coppola?
Maravilhoso.
Então, ele começou a fazer, e aí veio uma galera de computador, vamos fazer os efeitos aqui em computador, fundo verde, o caralho, o Coppola começou a se irritar, essas coisas não estavam ficando como ele queria, não estava dando certo. Aí ele falou, quer saber, vai todo mundo tomar na porra do cu, eu tenho o meu filho que faz melhor. E botou o filho dele, todos os efeitos que você vê no Drácula são práticos, todos. O moleque, ele fez todos os efeitos ali ao vivo na hora. Então, tudo que você vê ali é tudo mecatrônico, é tudo físico. Cara, do caralho isso. Eu bato palma. Então, sobre esse papo que a gente está tendo aqui de fazer as coisas ali ao vivo, ali no set, na hora, assistam de novo Drácula, do Coppola, porque isso é uma puta aula de cinema. Foda pra caralho.
Não, filmão, filmão. É um dos meus filmes favoritos.
É. Bom,
Drácula de Bram Stoker é um dos meus filmes favoritos, real. Temos ali uma das poucas cenas que a gente vê o Gary Oldman não berrando, né? Que nem o louco. Não, aquelas coisas de Get me one of those! Aquelas coisas que ele faz assim, sabe? Não, cara, tem isso.
E a maquiagem de velho dele tá incrível, cara. Tá foda pra caralho.
Incrível, tá incrível. Ele de velho Drácula é muito bom, cara. Aquele sotaque meio, né? É um filme de sotaques, né? Os fortes do nosso programa são os sotaques, né?
É claro.
E aí ele fazendo aquele idioma da Transilvânia, né? Welcome to my room. É muito bom, cara. É muito...
E, cara, sabe uma coisa que eu não entendo no mundo do cinema? Sem o sacanagem. Quê? A gente tem...
Os sobrinhos.
Isso eu entendo. Eu entendo. Tá. Mas olha, não gosto, não concordo, mas entendo.
É necessário, às vezes.
Entendo,
né?
Não. Vamos reformular.
A gente
reformular.
Sabe que é necessário ver se tem um
sobrinho.
Não,
não, não. Desnecessário.
É isso.
Eu sei... Vamos lá, de novo. Eu sei que existe. Não é que eu sei que existe, não entendo. Peraí, calma. Ô, Rex... O mundo do cinema é muito estranho, porque a gente chega em patamares e a pessoa fala assim, olha, hoje em dia sabemos fazer tal coisa. Vou te dar um exemplo. O videoclipe do Black or White, do Michael Jackson, que no final os caras fazem...
Olha o que você vai falar.
Então, não...
Olha o que você vai falar.
No final... Os caras fazem um 3D ali de transformação, da galera se transformando um no outro, que nunca mais na história alguém conseguiu reproduzir essa porra. E isso foi feito em 92, eu acho. Não tô lembrando, 91, 92. Cara,
eu vi no Fantástico.
É, mas Rex, eu quero que você bote no YouTube esse clipe, você olhe e, amigo, pega qualquer filme de qualquer época. Nos 30 anos depois desse clipe, ninguém nunca conseguiu fazer uma transformação, alguém se transformando em outra pessoa, minimamente perto daquilo. Por quê? O que aconteceu? Mataram aquele sujeito que fez aquilo? Ele não contou para ninguém? É isso que aconteceu? Vou te dar um exemplo. Outro. Fizeram a maquiagem velho aí no filme do Coppola, que ficou incrível. Aonde está esse filho da puta que não deu um curso pra ninguém, que não ensinou a ninguém? Ele tá morto? O que que é? Porque me fazem agora o legado de Júpiter com aquela maquiagem de cola polar que você faz pra ficar velho, sabe? No colégio, quando você fica fingindo que tá velhinho e bota cola na cara. O que que tá acontecendo? Aonde tá essa galera? Eles deletaram a CPU deles? Não sei. Tô errado?
Me conta. Não, tá errado não, tá errado. Concordo contigo. Eu acho que essa galera, o Michael foi um cara que sempre usou uma galera de ponta, né, para fazer os vídeos, as produções dele. Naquele vídeo do Moonwalker, por exemplo, que durante anos as pessoas tentavam entender como funcionava aquela passada, né, que eles se inclinavam o corpo, lembra?
Uhum.
A 30 graus, assim, e voltava. Não, isso foi jogo de câmera, que não sei o quê. Os caras só inclinaram um pouquinho. Aí ele fez um show ao vivo que os dançarinos fazem a mesma coisa. No show ao vivo, ele, opa, pera lá, não foi jogo de câmera, como é que os caras fizeram isso?
Você sabe como
e
é
aí, se des... sim, sim, é, era um pino que saía do chão, eles encaixavam o sapato ali,
é.
E aí eles conseguiam descer o tronco e voltar.
Caralho.
Entendeu? Então, tipo assim, é um efeito prático simples, mas que quando lançou essa porra, ele falou assim, what the fuck? Entendeu? Eu acabei de ver. Então, tem uma galera aí, cara, que é foda, sabe?
Tem.
E eu acho que muito se perdeu com, tipo assim, porra, gente, mas vai ser legal fazer isso? Pô, no computador deve ficar melhor. Eu acho que hoje em dia o computador tirou, deixou essa galera preguiçosa. Esse é
não, mas ponto. Fica ruim. Mas fica ruim.
Ficou ruim. Ficou ruim e preguiçoso.
Para acabar com esse assunto, vou falar a última coisa aqui, que eu acho que é, tem um filme que lançou a mais recente, que é a mesma coisa, eu não tô lembrando qual é. Então eu vou falar de Tron, o Legado. Cara, tem uma coisa que o cinema faz, desde sempre, que é assim, vou botar alguém mais novo. Eu tenho que contar a história desse cara aqui, só que ele tem que estar mais novo. Vou lá contratar um ator parecido com ele, só que mais novo. Ninguém nunca reclamou disso. Ninguém nunca ficou puto com isso. Aí no Tron, Legado, o pessoal fala, ah, vamos usar computador. E aí você olha e fala, quem é esse merda de massinha na minha frente que eu sei que não é uma pessoa de verdade? Não é? Você não
acredita na
história. Você sai da
concordo,
história.
Concordo. Mas assim, como os caras estão no computador, é aceitável.
Ele não tá no computador. Entendeu? É hora
não, que... Não. Não, quando eles fazem o começo do filme, que é o Jeff Bridges ali, digitalizado, falando, eu vou ali, filho, já volto. Vou ali comprar um pão, já volto. Vou ali comprar um cigarro, já volto. E some. Depois o Jeff Bridges aparece... No mundo de Tron, no mundo de Tron você consegue aceitar ele como computador.
Ali eu aceito.
Entendeu?
Ali eu aceito.
Ali você consegue aceitar. Mas naquele momento que é ele ali de verdade, cara, não ficou legal.
E mete um closão nele, cara. Eu fiquei...
Não, tu vê que a boca assistindo... não mexe direito.
Não, outro dia eu assisti aqui em casa antes de dormir. Amigo, eu fiquei constrangido. Eu ficava... Ai, não, para. Bota de longe, bota de longe. E fica aquele closão naquela cara de 3D, The Sims. Parece que eu tô vendo The Sims, sabe?
E aí... parece que eu tô vendo um cinematic de um jogo.
É, cara. Aí não... Porra, é Final Fantasy aquela merda. Não dá, cara.
Exato. Eu acho que nesse ponto aí, a gente melhorou bastante. Que, se você viu o filme do... Eu fiz esse teste, tá? É, quando eu fui ver o filme do Rogue One, eu vi que o Tarkin tá no filme. É aquele ator Peter Cushing, que ele já morreu. Porra, ele morreu, sei lá, em 90, sabe? Que faz o Almirante Tarkin. É, e ele aparece no filme. O que eles fizeram? Eles pegaram um ator parecido, tá? Botaram vários tracking points na cara dele e tentaram modelar de uma forma sutil o Tarkin, né? Fizeram ele digital e botaram na cara do ator. Mas o ator tinha as mesmas proporções ósseas, era um ator muito parecido.
Uhum.
Então ficou totalmente aceitável. Tanto é que quando eu vi o filme com a minha ex-namorada na época, eu falei assim, pô, preste atenção nesse ator. Ela prestou atenção o filme inteiro, falou, cara, não sei quem é, não reconheci de filme nenhum. Eu falei, cara, você não sabe quem ele é? Ele falou, não. Você já viu em algum filme? Cara, provável, mas assim, não tô lembrado. Falei, cara, então, aí eu contei a história pra ela do que era a tecnologia usada. Ela falou, caralho, eu não percebi. Entendeu? Por quê? É. Porque eles mantiveram alguns detalhes da pessoa que a gente consegue ainda achar real. Por exemplo, eles mantiveram o olho do ator.
É.
Então, você consegue ter uma vida ali ainda presente, sabe? Então, em alguns detalhes, a gente evoluiu bastante pra chegar em algo próximo. Entendeu? Ou então pegar o ator, como eles fizeram nos X-Men, e rejuvenesceram os atores, e não ficou ruim. Porque eles usaram o rosto do ator. Não achei não, cara. Não achei ruim. Pra época que eu vi, eu não vi de novo. Na época que eu vi no cinema, eu não achei ruim. Eu fiquei até impressionado.
Olha só. Falei, caralho. É o seguinte, todo estúdio tem que ter um cara. Não, não tem que ser alguém que você paga. Você tem que chamar alguém da rua. Quando você for ver alguma merda de um... Começou um filme aí que você fez, você tá meio na dúvida? Abre a porta ali do estúdio, chama alguém. Ô, amigo, vem cá rapidinho. Vê esse, a cara aqui do super-homem aqui na Liga da Justiça aqui, ó. Primeira cena aqui. O que você tá achando? O maluco vai olhar e falar assim, ué, mano, não rolou, né, gente? É, falei pra você, não rolou, pronto. E, acabou. Mas sabe, é que você, quando você paga as pessoas, todo mundo fica com medo de falar, não quer falar que ficou ruim. Chama alguém da rua, pro cara olhar e falar
senti
assim.
Senti que isso foi uma indireta pra mim.
Pra você?
É.
Por quê?
pagam para a pessoa falar bem. Senti que foi uma indireta para mim.
Ué, então, para você ver como dói, tá vendo?
Como eu sou um sugar baby de Hollywood. Senti que foi uma indireta.
Senti doeu, amigo. É, engole essa manga.
Vem cá, pode até doer, mas se eu for bem mimado, não dói tanto.
Você sabe que sempre que você fala essa frase, eu te imagino vestido de baby doll, com uma roupinha de bebê, de fralda, num escritório em Hollywood. Eu juro que é essa imagem que me vem na cabeça. Eu juro por Deus.
Bebê gigante? Bebê gigante?
É, eu imagino você com a parte de cima assim, de um baby doll, e embaixo você de fralda, mas você usando aquele chapéuzinho de bebê gigante, sabe? Só que num escritório com sofá de couro, tudo de madeira, de tipo da Warner, em Hollywood. É isso que eu imagino quando você fala isso.
Indo numa reunião, indo ver um filme de madrugada, né? Às 3 da manhã. Olha, eu peguei essa sessão de cinema só pra você, hein?
De quem é o filme? De quem é o filme? Quem dirigiu? Bryan Singer.
Bryan Singer. Dependendo, cara. Se eu for um X-Men, eu nem nego.
Uma pergunta, Rex. Você ainda tem mais alguma notícia para hoje?
Não, não sou essas.
Então, Rex, chegamos num momento especial hoje do dia. Porque eu vou te contar uma novidade que você não está sabendo. Hoje, a Netflix, ela acabou de lançar a nova lista dela de lançamentos para o mês de junho.
Opa, gosto.
Então, ó, vou contar para vocês qual é o próximo lançamento da Netflix. Já tá, ó, o primeiro aqui. Ih, rapaz, já disponível, hein? É o primeiro título dessa nova lista que já está disponível. Então, se você clicar agora lá, você vai poder assistir. E o Rex vai te contar agora exatamente o que é esse título.
A Netflix me mima gostoso. Vamos lá. Vamos falar do Netflix aqui.
Netflix está tomando muitas decisões ruins nos últimos tempos. Ô, Rex, o título de hoje, que eu só vou te falar o título e você vai falar qual é a sinopse. É.
Perfeito.
Vamos lá. Ô, rapaz. Neo Jibá, música que transforma. Então.
Neo Jibá,
música que transforma.
Então, Neo Jibá é um musical inspirado em Matrix, entendeu? Que conta a história do Neo, entendeu? Só que agora ele não é Jibá, é Jibá, entendeu? Que é de gigabyte, entendeu? Essas coisas assim. E aí mostra o que aconteceria se Neo, em vez de ele se tornasse um líder da resistência, né, para tentar salvar as pessoas da Luna, ele tenta transformar as máquinas através da música. E ele se torna um DJ de eletrônico, entendeu? Para agradar as máquinas. E aí, Neo Jibá, Gigabyte, né? E ele consegue fazer a paz entre os homens e as máquinas, né? Nesse spin-off aí. De uma versão paralela do que seria o novo Matrix, contando essa revolução aí dele salvando o mundo através da música eletrônica.
E não tem nada a ver com Matrix 4, isso é outra coisa ou é?
Não. É entre o 3 e o 4.
Tipo aquelas animações que eles lançaram entre o.
Isso, porque que acontece? Lembra que no final do filme ele é capturado pelo bebê gigante? Olha o bebê gigante aí. Lembra?
É verdade, lembra.
É, ele é capturado pelo bebê gigante. Aí ele passa a se tornar parte do mundo das máquinas. Né? Aí o que acontece? Ele descobre ali que para fazer a criança dormir, e ele já vinha daquelas raves que aconteciam lá em Zion, lembra? As pessoas tudo molhadas, suadas.
Verdade.
Embaixo do vulcão. Então, aí ele falou assim, porra, pera lá. Lá a galera era feliz. Lá ninguém era de ninguém. Sabe? Lá tocava música, todo mundo era alegre. É isso que tá faltando. Bebê gigante. Sente esse som.
Então, aquilo que a gente viu lá, agora, no mundo das máquinas, ele é um DJ que fica tocando e aquelas máquinas ficam fazendo aquela orgia de máquinas, é isso?
Isso. E aí, o que acontece? Houve paz. Porque o sexo traz a paz.
Entendeu? Agora vem cá, Rex. Isso é live action ou é animação? Como é que é isso?
Animação, animação, porque é aqueles animações tipo Animatrix que eles lançam, né? Entre um filme e o outro. Mas é em 3D, é tudo digital, entendeu? Vamos ver muito sobrinho do Bryan Singer trabalhando aí para fazer essas animações acontecerem. Entendeu?
Entendi.
E tem essa pegada, é New Giba,
Giba.
entendeu? A música transforma, ainda é isso.
É música que transforma, acho que é isso. É isso aí.
É a música que transforma.
Faz sentido, faz sentido.
Total,
Tem
muito
tudo a
bom.
ver, tem tudo a ver com o que você falou. Então tá isso. Você que tá louco pra ver Matrix 4, né? Desesperado, porque tá aí outro filme que tem que acontecer do mesmo jeito que aconteceu em Indiana Jones
Exato,
5.
Indiana Jones.
Então,
Exato.
assim, você que acha que Indiana Jones 5 tinha que acontecer da mesma maneira que Matrix 4, tá aí uma coisa que o mundo precisa ver, você precisa também ver Neo Giba, não é isso? É a música que
New
transforma.
Giga, música que transforma, exatamente.
Tá aí, maravilha. Muito bom. Netflix sempre aí com essas ideias, vamos dizer, necessárias para o mundo. Tá aí. Não vai durar muito. Né? Em um ano, a Netflix acaba. Eu estou sentindo isso.
Duvido, duvido. A Netflix está trazendo coisas inovadoras, cara. Está trazendo muita comédia europeia, muita comédia latino-americana, entendeu? Está trazendo muita animação.
Entendi.
Tá fazendo referência a outros filmes, sabe? Tá
Boa.
trazendo aquela testosterona boa dos anos 80 de volta,
Isso.
sabe? É isso. Netflix tá virando incrível. Netflix deixou de ser só um pretexto para chamar uma pessoa para vir na sua casa, entendeu? Ela tá virando agora um canal de conteúdo e objetivo.
Olha, pelos títulos que você tem me contado na Netflix, quando você chamar a próxima pessoa, vamos ver alguma coisa na Netflix lá em casa, a pessoa vai dizer: você tá doido, seu pervertido? Você é maluco? Porque a
Você sabe
pessoa.
que era uma cansada muito boa que eu mandava, né?
Qual
Assim, pô,
era?
vou ver, chega em casa, pô, tem um filme muito bom na Netflix. Ah, mas eu também tenho Netflix. Me fala qual filme que eu vejo daqui. Não, esse filme só passa aqui. Ela tá, qual é o nome do filme? Eu, Pretexto.
Ih, rapaz. É boa, mas já deu certo alguma vez, não?
Várias vezes.
É?
É, logo, meu querido.
Tá aí,
Netflix
ó.
nunca falha.
É isso aí, ó. Tá vendo? Esse é o nível, ó. Quem quer ver esses títulos aí que a gente tem contado, é esse tipo de gente que vai pra casa do Rex. Olha aí, ó. É isso. Não tem outra maneira de colocar isso aí. Uma maravilha, Rex. Você, ó. Tá aí. Boas notícias hoje. A série não, porque isso é um filme, né? É um filme ou é uma série?
O filme, o filme,
É um
filme,
filme.
filme, filme.
O filme aí melhor ainda do que as notícias. Então amanhã teremos mais para você. Para a semana ir acabando. Graças a Deus, amanhã vai ser quinta, é feriado. Tá indo. Estamos conseguindo. Então, Rex, um abraço para você e um abraço para você que está ouvindo a gente.
Valeu, pessoal. Obrigado aí. Não se esqueça de acompanhar a gente aqui. Segue o link para vocês continuarem acompanhando as aventuras do Vingador Anual, que tá incrível.
Aí. Vai lá. Vai lá para você ter a surpresa, pra você ver o que que é.
Vai, vocês vão adorar anualmente. Então, pessoal, até amanhã. Valeu, Ian. Até amanhã.